Com a palavra, o senhor Marcel Mascarenhas, 2 minutos.
Ok. Muito obrigado, senador. Eu já tive a oportunidade de comentar que existe um parecer da Advocacia Geral da União, dois pareceres, na verdade, GQ50 e GQ53 de 1994, que são vinculantes para toda a administração pública, inclusive aos órgãos jurídicos, no caso a Procuradoria do Banco Central, por terem sido aprovados pelo então Presidente da República e publicados no Diário Oficial da União. Existe a Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, a Lei da AGU, no seu artigo 40, prevê a obrigatoriedade da vinculação desse entendimento a todos os agentes públicos do Poder Executivo Federal. E esses pareceres, eles ressaltavam a impossibilidade de se entender como operação de crédito vedado ou coisas da espécie, a relação entre União e bancos oficiais, citando inclusive Banco do Brasil, Caixa, BNDES. No parecer, eles mencionam o papel de desenvolvimento econômico e social dessas instituições financeiras, de fomentadores de políticas públicas, etc., etc. Então, como servidor público, como advogado público, a minha atitude é seguir a orientação jurídica existente que não foi alterada, né? Inclusive, que é vinculante sob pena de desobediência. Na lei de regência da minha carreira, existe um artigo 17A, inciso 2, que diz que é vedado ao procurador do Banco Central contrariar a orientação súmula ou parecer aprovado pelo advogado-geral da União. E eu também me submeto ao artigo 40 da Lei Complementar 73. Então, a postura natural é defender a posição consolidada, né, existente e não revogada. Se haveria espaço para revogação ou não é uma questão que não me cabe no processo. Então, qual foi a minha atuação? Defender a posição do Banco Central quanto ao critério manual de estatística fiscal. Eu fui um dos subscritores do recurso contra o primeiro acórdão do TCU, né? Fiz várias petições ao longo do processo defendendo essa posição. E quando terminou o processo e o TCU julgou em dezembro de 2015, eu fiz uma nota jurídica orientando o cumprimento da decisão. Esse, na minha visão, era o papel do advogado público. E quanto aos lançamentos individuais diários, só um esclarecimento. A estatística fiscal do Banco Central, por ser abaixo da linha, ele pega montantes, estoques. Ele não pega operação por operação. A gente procura saldo de ativo ou passivo de uma entidade credora, no caso uma instituição financeira, contra a União. Não procuro o detalhamento de cada operação, porque essa metodologia é do acima da linha da estatística que é controlada pelo Ministério da Fazenda. Então, a gente não tem ingerência no detalhamento de cada operação que compõe lá as estatísticas fiscais.
1 minuto, senador Ataíde.
Obrigado, doutor Marcel. Eu chego à conclusão, senhor presidente, de que Eu continuo respeitando e admirando o corpo técnico do Banco Central. Mas aí eu chego realmente à conclusão do que eu já disse aqui no passado. O PT achou que o Brasil era deles. Achou mesmo. Lula e Dilma achou que o Brasil era deles. Como também achou que os bancos estatais, as empresas estatais, como Petrobras, que eles quebraram literalmente, e o Banco do Brasil fosse do PT. Botando, inclusive, o Banco Central do Brasil, que eu volto aqui a repetir, tem a minha maior admiração, porque foi fiscalizado e autorizado, regulamentado pelo Banco Central do Brasil por mais de 2 décadas, botou o Banco do Brasil debaixo da mesa, fazendo o que os técnicos do Banco Central cometesse esta negligência de não dar publicidade e não contabilizar esses passivos.
Concluo,
senhor presidente, é assustador. Se o PT tivesse nos Estados Unidos, não tinha um fora da cadeia.
Passo a palavra ao senador Valdemir Mocca, na condição do inscrito.
Senhor presidente, doutor Marcel Mascarenhas dos Santos, eu estou aqui com um manual do Banco Central chamado CADIP, Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público. entre outras coisas, ele diz assim, além disso, a divulgação de informação sobre as características e sobre a evolução do endividamento colabora para a transparência das informações e para o controle fiscal do setor público, preenchendo, inclusive, os requisitos necessários para a operacionalização e controle instituído pela Lei Complementar 101 de 2001. O que eu acho estranho, não vou continuar lendo, é o seguinte, é claro que quando tinha um fluxo, que era aquele chamado fluxo de caixa, aí tudo bem, mas a partir, e o gráfico mostra muito bem isso aqui, de 2012, chegando a 2014, o gráfico mostra que o Tesouro ficou sem repassar para a absurda quantia de 60 bilhões de reais. O que é difícil para a gente entender é que um montante como esse, o Banco Central certamente detectaria. Por quê? Porque, na verdade, quando o Tesouro não repassa o dinheiro para as instituições, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, para mim, isso fica muito claro. Ainda anterior a Vossa Senhoria, um outro testemunho dizia o seguinte, que os outros bancos particulares disputavam o crédito do chamado Plano Safra. Disputavam, mas disputavam porque era pago regularmente. Duvido que alguém ia disputar crédito, esse dinheiro, sabendo que podia ficar 3 anos sem receber a chamada equalização. Então, e por que que eu acho? Qual é a pergunta? Se isso fosse registrado, porque não foi, o Banco Central não registrou. Se ele não registrou, não considerou isso como um passivo. E aí, é como se essa conta não existisse. Não existindo a conta, é como se esse dinheiro todo estivesse no tesouro do banco do país. E esse dinheiro poderia ser usado para outras despesas, que não a que era de obrigação de repassar para o Banco do Brasil, ou Caixa, ou BNDES. A minha pergunta é isso no Banco Central, na experiência que Vossa Senhoria tem, aconteceu alguma vez num montante como esse, de quase 60 bilhões de reais, passar desapercebido, quer dizer, o Banco Central não considerar isso, não percebeu, olha, esse recurso aqui, isso aqui tá. Tanto que o Banco Central só passou a fazer isso por exigência do Tribunal de Contas da União. E por que que o Banco Central não fazia isso? Isso é meu juízo.
Conclua,
porque
senador,
se fosse isso aqui, ia caracterizar que o superávit primário do Brasil tinha que abater esse valor aqui. Porque isso aqui era uma dívida que o Tesouro tinha, sim, principalmente com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil não tinha... Só não esperneou mais porque é controlado, evidentemente, pela Presidência da República.
Passa a palavra ao senhor Marcel Mascarenhas, na condição do informante, 3 minutos.
Isso. Muito obrigado, senador. O que acontece em relação a esses passivos e ativos é que só há contabilização, pelo entendimento da área técnica do Banco Central, quando há o preenchimento dos critérios definidos no Manual de Estatísticas Fiscais, que, no caso, como eu comentei aqui mais cedo, certo ou errado, essa interpretação era técnica do Banco Central e foi adotada por muito tempo. E não era uma questão associada a volume. Por exemplo, o Banco Central foi quem identificou inicialmente a existência de passivos com a Caixa Econômica relacionados aos programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro-Desemprego. E o próprio Banco Central, no caso a supervisão, identificou a existência disso no trabalho de monitoramento contínuo. E identificou, viu que preenchia todas as características, setor público versus setor público não financeiro versus setor financeiro. Critério de caixa na contabilização, existência de disponibilidade de dados, fonte, tempestividade, poder requisitório do Banco Central, etc. Aqueles critérios do manual, o Banco Central foi lá na ocasião e registrou imediatamente. A área de política econômica tomou conhecimento em agosto, em setembro já estava registrado. E isso gerou um déficit primário de imediato de 2 ou 3 bi, salvo engano, na época. Não, ou seja, a atuação do Banco Central é basicamente técnica manualizada. Quem procede à compilação estatística é a equipe técnica, uma série de acadêmicos, estudiosos, servidores, todos de carreira, que diz assim, cumpriu, bateu todos os critérios, vou lançar, independentemente se é positivo ou negativo. Posso citar um outro exemplo, talvez o colega da área econômica saiba explicar melhor. Mas anos atrás houve um resgate de fundo soberano, salvo engano, da ordem de 14 bilhões. Isso daí, em tese, vindo para a contabilidade do Tesouro, poderia ter gerado um superávit. E o Banco Central nem por isso registrou esse ativo. Então, o registro tanto de ativo quanto passivo só ocorre quando a área técnica do Banco Central identifica exatamente, preencheu todos os critérios. É um checklist, né? Por quê? Porque estatística fiscal existe uma rotina manualizada. Agora vem a questão da interpretação. O TCU entendeu que a interpretação que o Banco Central adotava era incorreta, que estava ignorando determinadas situações. Ok, tentamos convencer o TCU em sentido contrário. Não convencemos, houve a decisão, passamos a cumprir. Não é uma questão relacionada a volume ou falta de transparência, porque, como eu comentei também, existem outros instrumentos de transparência fiscal e a atribuição do Banco Central para auxiliar o controle fiscal é justamente divulgando a estatística que é sua conforme seu manual. Não houve na LRF, na LDO, na LOA, nenhuma especificação da metodologia que o Banco Central deveria seguir, diferente da que já adotava desde 91.
Senador Valdemir Mocha, 2 minutos.
Pois é, mas isso daí, presidente, é que é incrível, né? Quer dizer, esse valor, se o Tribunal de Contas da União não pede isso aqui, e você, nós poderíamos estar hoje na casa de... isso poderia chegar a 80 bilhões, 90 bilhões de reais. E isso daí é que é assustador. Quando as pessoas dizem o seguinte, mas isso daí é uma coisa absurda. Absurdo é isso. Quer dizer, isso é que é absurdo. Você deixar de pagar uma equalização e esse valor da equalização por 3 anos chegar à casa de 60 bilhões, sem que o Banco Central, né, fizesse menção a isso. Isso é que eu acho que é um absurdo. Então, o absurdo é quando você tem números como esses e realmente ninguém acha não. É normal, isso é besteira, podia ser o contrário, e não é, isso não é comum, isso é o incomum, e é exatamente isso aqui que caracterizou sim, né, não a chamada inadimplência, mas um empréstimo que realmente os bancos só o fizeram e só por esse tempo todo, porque eu não tenho a menor dúvida, eles eram controlados pela Sua Excelência a Presidência da República. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque nenhum outro banco faria isso, deixaria de receber por 3 anos seguidos aquilo que lhe é devido. Duvido que um outro banco faria isso. E duvido também que o Banco Central não atestaria se tivesse acontecido isso, né? Então, houve, na verdade, exatamente isso. Claro que isso não é Vossa Senhoria que que define isso, é o advogado e tal. Claro que isso veio lá de cima e a coisa era para ser desse jeito, exatamente para que sobrasse o superávit primário e o país pudesse usar esse superávit primário para outras despesas, para outras questões que naquela época interessava mais, principalmente porque era um ano eleitoral.
Com a palavra o senhor Marcel Mascarenhas, condição do informante, 2 minutos.
Na verdade, acho que acaba, talvez eu possa complementar alguma questão, mas na verdade a metodologia é essa. Tem a discussão do que deve ou não deve entrar. Não posso fazer juízo de valor se quanto estaria o estoque, o fluxo, o passivo. Não, isso passa a ser algo que foge da minha capacidade ou até do meu dever legal de falar apenas aquilo sobre o que sei, de fato, etc. Né? O que eu posso comentar é que não há esse tipo de ingerência. A atuação é, digamos assim, é cara crachá. Os técnicos do Banco Central que compilam a estatística olham a conta do COSIF e dizem essa é um financiamento pela descrição clássica, depois tem a discussão do que é e o que não é financiamento, essa é uma discussão que o TCU realizou, nos cabe agora obedecer às decisões do TCU e nesse ponto até cabe registrar que o próprio TCU já em 2 processos agora recentes confirmou que o Banco Central cumpriu todas as determinações do Acórdão 397 de dezembro de 2015 e está fazendo o registro da forma como ele, TCU, entende que deve ser feito. Abandonamos a discussão sobre o que era a interpretação técnica do Banco Central para colher nesse ponto a do TCU. Né? Não consigo, digamos assim, não sei se tem algo a mais que poderia complementar nesse ponto. Então...
1 minuto, senador Mocca.
Senhor presidente, para mim fica claro exatamente isso. Né? Isso foi usado dessa forma porque interessava ser usado isso dessa forma. Interessava que não houvesse esse registro. Vou ser repetitivo, mas essa aqui é a verdade. Se esse valor fosse registrado, né, o valor do superávit primário seria afetado, porque isso aqui teria e deveria ser considerado como devedor. Isso aqui é uma conta. É uma conta que o Tesouro não pagou ao Banco do Brasil e que parece que nunca existiu, pelo menos para o Banco Central, nunca existiu. Ela é considerada embora a cifra seja de os absurdos 60 bilhões, mas é como se fosse uma coisa que não tivesse a menor importância. E por isso é que aí... Quando isso vem à tona, perde-se grau de investimento, perde-se confiança, credibilidade, aí vem a história da contabilidade maquiada, porque isso não deixa de ser uma maquiagem, né? E vem tudo isso à tona e, claro, o caos financeiro, e aí o país como um todo tem que pagar por isso tudo que está acontecendo aqui. Eu não tenho pergunta para o senhor Marcelo.
A palavra a doutora Janaína Conceição Pascoal, na condição de advogada da acusação.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o doutor Marcel. Eu queria fazer 2 observações sobre a fala do doutor. Não é nem para confrontar, é só duas observações mesmo. Quando o doutor diz que o manual foi descumprido, o manual feito pelo próprio Banco Central, e aí em algumas intervenções... existe uma indignação, um questionamento, como pode o TCU dizer que o Banco Central não pode descumprir seu próprio manual, ou seja, o manual feito por ele, Banco Central, uma interpretação originária, vamos dizer assim? Eu gostaria de tecer um paralelo com o que tem acontecido no sistema de compliance. Hoje, todas as empresas são cobradas para desenvolverem os seus sistemas de compliance. Existem normas no compliance, sobretudo quando se fala de lavagem de dinheiro, que são cogentes. E existem muitas normas que são estabelecidas pela própria equipe do compliance dentro das grandes empresas, inclusive as instituições financeiras. E estas empresas, muito embora façam as normas, estão obrigadas a cumprir as próprias normas. E se amanhã são questionadas pelo próprio Banco Central, numa situação de lavagem, ou pela Polícia Federal, ou pela Justiça, elas têm que explicar por que não observaram as próprias normas. E hoje o sistema de compliance está se desenvolvendo de uma maneira que não fala mais só de lavagem, fala também de ações anticorrupção. Então é importante que fique claro que não é assim, porque o Banco Central fez o manual, o Banco Central pode ou não cumprir o manual. Porque na medida que esse manual é publicado, ele tem uma publicidade e existe uma cobrança. Então é só um contraponto para essa interpretação, muito embora eu tenha compreendido as observações do senhor, doutor. E um outro contraponto que eu acho importante de ser feito, quando o colega, e apesar de ser advogado público, quando o colega diz que havia dois pareceres da época, da década de 90, se não me engano, dizendo que esses empréstimos tomados de instituição financeira não caracterizariam crime contra a ordem financeira na modalidade empréstimos vedados, né, na modalidade da lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro, e que esses pareceres foram seguidos no assunto que nós estamos abordando aqui, eu gostaria de recordar, de lembrar que a lei que aborda os crimes contra o sistema financeiro, ela trata de um bem jurídico completamente diferente da lei que trata da responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é posterior a esses pareceres. Então, são dois pontos importantes, né? Como é que pode um parecer afastar a aplicação de uma lei complementar que é posterior? Não tem norma jurídica de hermenêutica que possa justificar isso. Além disso, né, da lei de responsabilidade ser posterior, é muito importante lembrar que os bens jurídicos são diferentes. A lei 7492 tutela o sistema financeiro, né, que tem a ver com a parte bancária e tudo mais. A lei de responsabilidade fiscal tutela as finanças públicas, que tem a ver com a programação, com o planejamento, com a transparência. São bens jurídicos diferentes. Então, ainda que se considere que esses pareceres vigoram para fins dos crimes contra o sistema financeiro, eles não têm nenhuma implicância, ou seja, nenhuma aplicação no que concerne as finanças públicas. Porque senão eu vou pegar um parecer feito para uma matéria, uma década antes do advento de uma lei, né, complementar, e vou afastar com esse parecer uma lei que tem objeto diferente e o próprio Código Penal, porque existe todo um capítulo no Código Penal que trata dos crimes contra as finanças públicas, que, sob o ponto de vista do direito penal comum, se aplicaria aqui, né? Inclusive, tem até representações nesse sentido. Então, eu acho que esses esclarecimentos de ordem técnico-jurídica, eles precisam ser feitos. As perguntas que eu tenho ao senhor, doutor, dizem respeito às respostas que o senhor deu para o senhor relator, que eu fiquei com algumas dúvidas. O senhor disse que teria havido, acerca das operações de crédito ou dessas relações entre o Tesouro e as instituições bancárias, públicas, uma consulta genérica. Eu fiquei sem compreender. Quem fez essa consulta? Quando foi feita essa consulta? Né? Quem respondeu essa consulta e qual foi a natureza da resposta? Porque o senhor, em um determinado momento, comentou, mas eu fiquei na dúvida, né, a respeito de no que consistiu essa consulta. Porque isso é muito importante, né? A questão das datas, os temas debatidos dentro da instituição, é muito importante para o processo aqui que está em andamento. Seria isso.